E a Mariana Onesco participa hoje junto com a gente da entrevista. Conforme já anunciamos, nesta sexta-feira, se encontra aqui nos estúdios Dom Severino Klasen, bispo de Caçador e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato. Ele se encontra hoje aqui no município de Porto União, aqui nos estúdios, está acompanhado do padre Ederson Yaroshevics, da Igreja Matriz. Sejam bem-vindos também os jovens que o acompanham neste dia. Isso porque hoje há uma divulgação sobre o Dia Mundial das Comunicações e também sobre fake news. Primeiramente, é uma satisfação em conversar com o senhor. Obrigada pela gentileza da entrevista e pela visita aqui na CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde.
Boa tarde. Já estou encantado de toda essa equipe da recepção positiva, simpática. Eu acredito assim também, você ouvinte também, que quer fazer parte desse clube da alegria, da esperança e do otimismo.
Ok, obrigada. Mariana Onesco, hoje participando pela primeira vez da entrevista aqui junto com a gente. Boa tarde para você ao vivo.
Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que nos ouvem, a quem está aí nos estúdios, Dom Severino, o padre, os jovens. Muito bacana falar sobre comunicação. A gente que trabalha com comunicação e precisa se comunicar o tempo todo, levar aí as notícias, contar histórias. Importante que o senhor venha e fale também sobre isso, que é algo que está cada vez mais em voga mesmo. A gente sabe que comunicar é preciso, se comunicar bem, realmente, né?
Então vamos iniciar aqui já fala, e eu destaco para o senhor e para o ouvinte que ocorreu a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, ocorreu em Aparecida, e trouxe a Conferência Nacional dos Bispos e orientou-se sobre o voto dos eleitores em candidatos ficha limpa. Foi feito um alerta contra fake news e também se condenou a busca de políticos por foro privilegiado. Neste ano de 2018, os brasileiros vão eleger presidente, governador, senadores e deputados. Qual é o motivo que o senhor destacaria para a gente de se debater estes assuntos em 2018?
São assuntos do cotidiano. E onde que o cotidiano é lembrado é porque nós temos aí as pessoas, os nossos cidadãos, os nossos fiéis, os nossos irmãos e irmãs que têm sonhos, que têm esperança e que merecem um mundo bom, um mundo com segurança, onde se privilegia a saúde, a educação, a liberdade. E aí entra o grande veículo que pode contribuir, que são os meios de comunicação. E eu queria dar um destaque inicial ao grande comunicador que nós queremos celebrar domingo, Dia Mundial das Comunicações, A primeira, a genuína, a mais forte comunicadora é a mãe. A mãe comunica a vida. Ela consegue dar vida. Ela é a primeira colaboradora de Deus. Não é o homem, mas é a mulher. Então, o Dia Mundial das Comunicações coincide esse ano no Dia das Mães. Deus parou esse tempo e sabe exprimir, organizar, articular o tempo para que a ascensão do Senhor, Dia das Comunicações, coincida no Dia das Mães. Então vocês estão percebendo que eu estou colocando a mãe acima de tudo, porque sem ela não teríamos vida.
E é curioso, Dom Severino, porque domingo também se lembra a aparição, aí, os 101 anos, né, ainda encerrando o centenário de aparição de Nossa Senhora de Fátima. Como é que o senhor acha que ela iria se comunicar hoje, se ela tivesse que aparecer novamente? Porque ela apareceu, fez uma comunicação para as crianças, né? Agora, como é que o senhor acha que, se fosse para aparecer novamente, como é que seria essa comunicação com as pessoas hoje?
É muito difícil querer definir o que uma mãe faria. A mãe age pela intuição. A mãe não é um objeto determinado, mas ela é sensibilidade, ela é amor. Eu acredito que hoje Maria apareceria e olharia nos olhos, sobretudo os mais sofredores, e daria assim um estímulo: não desista de lutar, não deixe de acreditar na vida, seja forte, vença, ultrapasse, pule as barreiras para que você possa ter também esperança, alegria, gosto do bem viver.
Que bacana, é isso mesmo, né? E como é que as pessoas iriam encarar essa mensagem sem considerar, ou nesse momento que a gente vive aí, de fake news? Como receber essa mensagem e filtrar? Como é que o senhor aplica isso para a nossa realidade hoje? Como filtrar o que é realmente importante do que não é nem real?
Eu imagino, aqui também do meu lado, nós, no nosso atendimento pastoral, nós estamos sempre em contato com essas pessoas. Elas, eu acredito, em primeiro lugar, elas silenciariam e depois derramariam lágrimas. E as lágrimas, sobretudo lágrimas de uma pessoa que tem gosto pela vida, são lágrimas da essência, da força da vida. Eu acredito que isso aconteceria. E aí se silenciaria. Diante de lágrimas, não se faz perguntas. Vive-se, chora-se. Hoje precisamos novamente permitir que a humanidade chore. Quando nós podemos chorar, é porque entramos no nível da essência da vida. Aí nós novamente somos de igual para igual. E aí acredito que nós, a Senhora, não choraria as nossas dores, nossas frustrações, mas ela choraria conosco da alegria de termos recuperado vidas e vidas que acreditam e que vão agora viver com mais intensidade e descobriram o belo caminho do amor. Porque quem ama mesmo derrama lágrimas.
Além da política, fake news é o tema, é o debate. Fake news, destacando para o ouvinte, são as notícias falsas, essa propagação. O senhor acredita que toda essa situação de notícias falsas, isso falando dos fiéis junto à igreja, o que é que pode acontecer? Por que é que a igreja resolveu tomar partido e também debater fake news?
Porque a igreja também se torna vítima da falsidade, da mentira. E a igreja tem a missão de ser a verdade. A igreja tem que ser da verdade. Por isso nós sempre falamos que a igreja é santa, e é mesmo. A igreja é santa. Pecadores somos nós. Nós pecamos, nós erramos. A igreja é instituição divina. Foi Jesus Cristo que traz esse mistério. Então a igreja não pode ter mentiras. Nós que animamos temos que ter esse cuidado. E na Assembleia dos Bispos nós sofremos muito com isto. Nós sofremos fake news. Querendo que os bispos calem a boca, querendo que os bispos mudem, querem que os bispos assumam ideologias, que os bispos vivam estão divididos. E eu vivi lá os 10 dias, participando também do conselho, onde nós temos que estar na frente. É complicado. Quanto que a gente dá a vida, a gente derramava lágrimas, sim, de um mundo sujo aí, pensando mais no mercado, colocando o mercado acima de tudo. Então, esses fake news é o resultado de todo o neoliberalismo que surge já nos anos 90, quando desprezou a moral e a ética, e colocando o mercado acima de tudo. Então, o que vale é a grana, o capital selvagem. E quando eles perdem essa força do domínio, do controle, da repressão, aí inventa-se essas coisas e o fake news entra muito em cima disso. Então ela estraga tanto a vida da sociedade e também a vida das nossas igrejas, né? Porque é uma necessidade de abafar tudo e que a sua pseudo-verdade, ela prevaleça. E depois não adianta querer desmentir porque já também. Então cabe a nós...
Depois de uma vez dito, é complicado consertar.
Exato.
Né?
E por isso eu acredito, eu assim, pouco tempo, vindo aqui com vocês, nessa dimensão fraterna entre vocês, colaboradores aqui da CBN, vocês têm um instrumento bonito. É falar com alegria. É falar com sorriso. Porque quem fala a verdade, ele tem sorriso. Quem mente, ele está um pouco travado. E vocês são instrumentos da comunicação. Vocês são agentes da comunicação. Vocês são sujeitos da comunicação.
E, Dom Severino, dentro desse contexto ainda, né, como é que o senhor acha que a mídia trata, né? O senhor já falou um pouquinho, mas falando um pouco mais, as questões que envolvem a Igreja Católica.
Nós temos uma preocupação na CNBB de podermos, temos que fazer um marco regulatório da mídia, das grandes, dos comunicadores, porque tem limites. Eu também aceito, quero que a mídia, a imprensa tenha liberdade. Tem que ter liberdade, tem que ter liberdade de imprensa. Mas existe também limite, aonde que eu posso, onde que eu devo recuar. E em alguns veículos de comunicação isso está extrapolado. Então o que vale é o que interessa, e não a verdade. Isso é uma pena. Agora, quando nós temos esses veículos de comunicação que têm compromisso com a ética, com a verdade, são comunicadores que têm espiritualidade. E essa espiritualidade é libertadora. É aquela que nos tira as amarras do sofrimento, da dor e da traição. Né?
E hoje em dia é mais difícil fazer o filtro, né, Dom Silvio? Hoje em dia, com rede social, especialmente o fake news, ele ganha uma proporção muito maior e as pessoas às vezes não param para checar aquela notícia, para saber se realmente é verdade, de onde surgiu, acabam compartilhando e disseminando mal até, de certa forma, né?
Esse papo ia longe, porque nós vivemos um momento na sociedade, que ela é internacional, o momento do imediatismo, do rápido, tem que ser rápido.
Exato.
E se agora não serve, depois não serve mais. E aí essa velocidade da sociedade, ela está matando, abafando, destruindo os sentimentos, a cultura, as tradições, o valor. Por exemplo, a família. Quanta coisa bonita está sendo destruída na família porque precisa ser tudo rápido. Não se tem mais diálogo. Perdeu-se o espaço, o tempo.
É muita informação com pouca formação.
Exatamente. Todo mundo está informado. Todo mundo diz que sabe.
Se o senhor me permite, diante de tudo isso, aproveitando aqui a sua deixa, como é que está o número de fiéis dentro da igreja? Diante da propagação, da adição de tantas informações, atrativos para a comunidade, tecnologia, enfim. Como é que está a presença da comunidade na igreja? Está igual antes?
Até a gente ouve, ouvindo os bispos, todo mundo acha que não, as igrejas estão enchendo. E de fato, tem mais gente indo para os templos, mas isso não me responde. Isso me angustia.
Não é a quantidade.
Não é a quantidade, porque o número que vem para os templos, vamos dizer isto, é esse número muitas vezes, milhares de vezes, tem que ser triplicado, porque ser igreja é na sociedade. E por isso a gente diz muito claro, você não pertence à igreja. Você é igreja. Quando você é igreja lá no templo, você é igreja aqui nas comunicações, lá na universidade, na política, na empresa, em todo lugar, você é igreja. Esse discurso nós precisamos retomar, e o Concílio Vaticano II trabalhou muito forte. E o Papa Francisco hoje, por isso ele está sendo muito criticado, por segmentos dentro da igreja também, nem tanto fora, mas dentro da igreja. Por quê? Ele quer um cristianismo autêntico. Isso barra com algumas tradições, algumas costumes, e que precisa acordar, precisa dar um passo, e não quer dar passos. Aí ele é criticado, por isso ele fala igreja de saída. Se igreja de saída, ele ataca, ele é muito esperto, porque ele percebe. Por quê? Porque ele saiu, aí ele vê. É isso que eu falei para um grupo lá, por exemplo, a renovação lá em Caçador. Eu quero ver vocês fazendo grupos de oração nas favelas. Vocês têm que sentir o cheiro do povo lá nas favelas. Aí vocês têm um jeito de rezar. Aí vocês têm outro jeito de ver a vida. Não aqui somente no centro, onde nós vivemos muito bem perfumadinhos. É muito fácil. Mas vamos lá onde que o povo sofre, onde que o povo tem dor. É lá que nós precisamos ser presença. E quando o evangelho é levado nesses espaços, nós temos um outro público que também entram nas nossas igrejas. Né?
O Papa Francisco, inclusive, fazia parte da nossa pauta, ele vem se comunicando de maneira diferente, atraindo aí outros públicos, inclusive. Como é que o senhor até o momento vê a atuação do Papa Francisco?
Eu diria que você está respondendo uma grande expectativa que eu tive. Porque quando veio a nomeação, ou o Papa Bento tinha pedido a renúncia, aí vieram fazer uma pergunta ativa em Brasília. Aí a imprensa lá da CNBB fez a pergunta, que tipo de papa o senhor gostaria de ter, né? E aí disse, primeiro gostaria que não fosse um europeu. Segundo, que não fosse um papa doutrinário, mas um papa pastoralista. Mas também nunca podia imaginar um argentino.
Com essa rivalidade aí, Brasil-Argentina, logo um papa argentino.
Esse irmão está respondendo muito bem, está acima das expectativas, né?
Vem quebrando paradigmas,
né? Exatamente. Por quê? Porque ele é pastoral, ele é pastor. Ele é do cuidado. Ele não está preso a dogmas, a doutrinas. ele entra na essência, quem é Jesus de Nazaré. E ele está resgatando, colocando em prática o que há 50 anos atrás a igreja devia ter feito. Quer colocar em prática o Concílio Vaticano II. E quem foi contra ele hoje, na época, hoje, continua sendo também contra o Papa. E nós temos em nossas regiões muitos criticando o Papa. Por quê? Eles querem um catolicismo ou um cristianismo engomado, empacotado, embrulhado. Aquilo que é exatamente esses pacotes que mataram Jesus e que levaram ele à cruz. São esses. Hoje continuam matando também, né? Então, por isso, o Papa Francisco, ele tem toda essa... esse aval, e nós até estamos pensando uma audiência nesse ano do Laicato para dar força a ele. Ele quer algo diferente, mas as barreiras são muito grandes, né? Então cabe a nós, pela oração, pelo nosso estímulo, de colocar em prática aquilo que ele vem falando nos documentos, por exemplo, essa carta que vai ser lida, vai ser apresentado, o que ele fala, alertando sobre os fake news, uhum. Onde que ele coloca a essência que a comunidade tem que ser, a educação para o amor. Puxa vida, coisa tão bonita que ele traz, coisa que tanto nós queremos. Ali que está a beleza, né? Poxa, esse para mim é o Papa que a igreja sempre precisou, que o mundo precisa, não só os católicos. É o líder não só dos católicos.
O senhor falou sobre igreja. Qual que seria a relação que o senhor apontaria entre fé, religião e igreja? Elas estão unidas ou cada um com o seu ponto de vista? Como é que o senhor definiria essas três questões?
É religião religare. A fé é o que você acredita. E outra?
A igreja.
A igreja. A igreja, ela se torna o quê? A assembleia de um povo, de uma organização, de uma instituição. Eu gostaria de falar o que deve encaixar essas três palavras, essas três naturezas, numa só. Viver o amor, a essência do amor. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isso é ali o resumo de tudo que Jesus veio fazer. Ele não veio pregar assim, agora eu estou inventando, criando uma religião. Eu agora estou dizendo que vocês têm que buscar um outro caminho para ter fé. Eu não estou inventando mais uma igreja, isso, aquilo. Mas ele diz, assim como o Pai me ama, assim eu também vos amo. Isso eu vos digo, amai-vos uns aos outros. Se nós conseguirmos fazer essa experiência do grande amor, aí nós vamos fazer o caminho inverso. Para amar de verdade, eu preciso descobrir quem é Deus. E qual é a instituição? Qual é o ambiente onde que eu vou aprender? Aí entra a igreja, aí entra uma religião. Nós fazemos o caminho inverso. Primeiro nós queremos encher, depois vamos entupir com coisas. Jesus fez o contrário. Ele, por exemplo, a figura da samaritana foi nítido. Ela, preocupada com a moral, diz, porque eu não tenho marido. Aí Jesus diz, você teve 5 e aquele que você tem nem é seu. Mas ele não fez censura. Ele só constatou. E ainda ele diz o recadinho, vai e não peques mais. E nós hoje fazemos o contrário. Mas você está casado. Mas você é isso. Mas você é de que religião? Nós fazemos uma análise, um check-up da pessoa. Para depois dizer, pode ou não pode. Uhum. Então o caminho é o inverso. Eu tenho que primeiro acolher. Outro dia numa reunião sobre esse assunto, mas e a comunhão? Eu não estou perguntando a comunhão, meu irmão. Eu estou falando para colher. Sim, mas você já está com lei na cabeça de novo. Mas está de novo com pode e não pode na cabeça. Vamos limpar isso aí e vamos acolher a pessoa. A pessoa quer vida.
A igreja vem refinando o seu jeito de comunicar, né? Por isso, abrindo aí espaço, acolhendo muito mais, se comunicando diferente com o que é preciso agora, com o que evoluiu, com o que precisa evoluir, né?
Exatamente. Por isso, agora vocês entenderam quando eu comecei a falando da mãe.
Exato.
A mãe comunica, a mãe não mente. A mãe é mãe. Ela quer o melhor para os filhos.
É o amor
puro.
O
filho mais criminoso sempre é o melhor filho.
Exatamente.
É a mãe.
Tá certo. Participa conosco ao vivo aqui nos estúdios Dom Severino Klausen, bispo de Caçador. Também está presente o padre Ederson Yaroshevics e hoje participando da entrevista a repórter Mariana Onesco. Estamos falando sobre fake news e o Dia Mundial das Comunicações. Além, é claro, das ações da Igreja Católica.
Bom, Severino, a gente falava, enfim, em relação à comunicação, ao avanço aí da Igreja Católica para poder se comunicar com os seus fiéis e ainda quem não é da Igreja Católica também. Agora, a gente sabe que a Igreja Católica também tem alguns programas, né, na televisão, Canção Nova, Aparecida. Como é que o senhor vê também o papel desses canais de comunicação na mídia?
Eles são importantes, têm que ser valorizados e eu ainda acho que nós podemos avançar muito mais. Muitas vezes nós fazemos competição entre nós de uma maneira não muito saudável e com isso perdemos um veículo muito grande de unificar, de valorizar as características de todas elas. Eu acho que quanto mais melhor, mas é preciso também saber trabalhar na diversidade e a unidade. Quer dizer, nós perdemos no princípio da unidade. E isso é uma preocupação, inclusive, para nós bispos, quando nós fizemos, inclusive, um documento sobre o regulando as mídias católicas, para que nós possamos somar mais forças e podermos ser mais presença e mais decisivos naquilo que são os objetos mais diretos que tocam a Igreja e que atinge o ser humano. E para isso nós precisamos ter também, é evidente que isso tudo custa, isso tudo tem seu preço, e também a preocupação em preparar agentes de verdadeiros comunicadores. Essa é uma preocupação constante que nós temos, né?
Olha, esses canais oficiais, digamos assim, acabam também ajudando a não propagar os fake news, né? O fake news, porque a gente sabe que na mídia isso é bastante comum, mas um canal oficial, né, como esses programas, essas TV, a TV realmente católica, ajuda a colocar pontual o que é verdade, o que está realmente de fato acontecendo.
É, nós temos grandes ensaios, inclusive na Assembleia dos Bispos, até estava comentando que eu nunca fiz tanta entrevista para a TV como essa vez, em vista dessa, o ano do laicato, aí surge esses fake news, existe toda uma situação política, uma sociedade arrebentada, nós temos aí a grande crise das instituições, da família. Hoje quem manda não é mais o pai e a mãe, são as crianças. E então há uma inquietação, um desajuste. E aí entra em o papel da mídia, os grandes comunicadores, ajudar a contribuir, a devolver quem tem autoridade. A autoridade não é autoritarismo, é a necessidade. Como na Bíblia diz, agora encontramos alguém que fala como quem tem autoridade. Quer dizer, há um respeito por Jesus. Porque ele fala como quem tem autoridade. Isso nós temos que resgatar. E aqui a mídia tem um papel muito importante. Vocês, comunicadores, primeiro que vocês tenham, continuo, repito, tenham um sorriso. Comuniquem com alegria. E quando vocês comuniquem com alegria, é porque vocês têm conteúdo. Precisa buscar o conhecimento. A forma mais apurada, a essência. Jogam isso no ar. E aí nós estamos purificando. E a Igreja precisa estar atento para que este canal ele sempre seja preservado e que nós continuemos a comunicar as verdades do Evangelho.
O senhor falava, só para a gente encerrar esse raciocínio em relação às crianças, a gente sabe que as comunicações hoje viraram meio que babá das crianças, né? É o tablet, é o celular, e os pais ali às vezes dão graças a Deus, né? Que as crianças estão ali entretidas.
A babá eletrônica.
Exatamente, antes era só a TV, agora mais que isso. E às vezes a gente sabe que, como a mídia mudou muito, não há muito controle do que as crianças estão vendo. Elas estando quietinhas lá incomodando, tá bom, né?
E esse vai ser um prejuízo muito grande para a humanidade, porque nós estamos formando gerações sem sensibilidade, sem respeito, sem presença, sem conteúdo, sem o calor, sem o abraço, sem o afeto. E isso é um perigo, é esse negócio de terceirizar tudo. Algumas coisas concordo que tem que terceirizar, mas não a educação. O carinho não se terceiriza, o amor não dá para terceirizar, a educação não dá para terceirizar. E a educação, eu digo aquela educação da essência. Ela precisa ser do pai e da mãe. Se não tem isso, você vai substituir o quê? Você pode substituir o saber por algumas coisas, mas não o afeto. E hoje nós somos carentes do afeto. O ser humano precisa do carinho, precisa do abraço. É muito comum. Padre Edson aqui provavelmente também percebe. Quartas-feiras faço o meu plantão lá em Caçador. As pessoas vêm, elas vêm para chorar, porque não tem abraço, não tem afeto, não tem ninguém ao seu redor. Então aonde que busca? Bom, a minha esperança é vamos lá falar com o padre. para buscar, para recuperar isso. Isso que nunca poderia ser perdido numa família, né?
O ceticismo está ligado com a falta de fé? Qual seria a sua opinião?
É uma deturpação das convicções. Então as pessoas se tornam ascéticas, as pessoas se tornam secas, as pessoas se tornam sem sensibilidade, sem religião. E isso é perigoso. Porque o ser humano, ele é um ser dotado de espiritualidade, mesmo que ele se declare ateu. Mas temos os ateus que cuidam da vida, que têm uma relação, eu diria, prazerosa com a vida. Mas o verdadeiro ateu é aquele que é um ateu disfarçado. Porque dentro dele, no fundo dele, ele acredita em alguma coisa. Agora o problema é quando o ser humano quer anular tudo isto. Quando ele começa a anular toda a perspectiva de uma divindade, de uma espiritualidade. Aí ele se torna seco, ele se torna acéfalo, ele se torna perigoso. Porque ele aí não tem pena, ele não tem compaixão. E o ser humano, quando perde a compaixão, é muito perigoso.
E isso pode acontecer, inclusive, com os líderes da igreja. A gente vê que pode acontecer, de fato, esse resgate que o senhor falou, dos grupos, enfim, irem até a favela, botar o pé na lama, mesmo sentir a realidade. Talvez falte ainda isso um pouquinho, né?
Exato. É aí que eu me preocupo de alguns grupos dentro da nossa igreja que são
elitizados,
mas são secos. Não tem afeto, são pessoas que estão a serviço das normas, do cumprimento, mas não tem a liberdade interior. A fé, ela te liberta, a fé não te impõe, a fé ela é espontânea, a fé é verdadeira, autêntica, é aquela que nós temos que aprender de Jesus de Nazaré, que não tem problema, ele vai e conversa com todos. E quando começamos a selecionar, já perdemos a essência da fé e da sensibilidade da própria religião.
Tá certo. Mariana, o padre Ederson está do seu lado e você acompanhou recentemente, junto com ele, as reformas da matriz. É isso, Mariana?
Acompanhamos, inclusive, nos bastidores. Vanessa, quem nos escuta, Dom Severino, o padre Ederson confirmou aí que as obras se anteciparam um pouquinho, a gente vai conseguir aí entregar a igreja para a comunidade um pouquinho antes aí do tempo previsto. Como é que estão as obras, a execução das obras da Igreja Matriz? Padre, boa tarde.
Boa tarde, Mariana, Vanessa, todos que estão nos ouvindo. Primeiro, a gente agradece toda a cobertura que vocês nos deram, o acompanhamento, né, pela imprensa, né, para que as pessoas pudessem estar acompanhando a nossa obra. Nós iniciamos ela no dia 16 de abril, que foi uma segunda-feira, e nós estamos, então, nos preparando para reinaugurar a igreja no dia 5 de junho, que é uma terça-feira. Nessa terça-feira, nós vamos ter a abertura da semana das festividades da nossa igreja matriz, né? E aí, com esta abertura, nós queremos fazer a reinauguração, né? Fazer com que todas as pessoas, todo o nosso povo, a nossa comunidade, enfim, as duas cidades, né? Porque a Igreja Matriz é uma referência histórica, cultural, né? Um símbolo aqui da nossa região, que as pessoas possam estar lá para viver esse momento tão bonito que vai ser a reinauguração.
Relembre para nós, por gentileza, o que foi feito, quais foram as intervenções que estão ocorrendo ainda na igreja?
Então, o que já foi concluído? A parte elétrica e o forro, né, que era de caráter de urgência para nós fazermos. Agora, então, está sendo colocado o piso e os ladrilhos hidráulicos no altar. A parte de pintura, de lavagem da igreja, a arrumação das capelinhas com o gesso, onde vai ser colocado. E aí nós estamos esperando a chegada da obra de arte do Cláudio Pastro, né, que vem. É uma obra de 14 metros de largura, com 4 metros de altura, que nós conseguimos junto ao Afrânio, José Afrânio. Ele é o que ficou responsável por todas as obras do Cláudio Pastro, que é o artista sacro, né, falecido em 2016, que fez todo o trabalho de arte no Santuário Nacional de Aparecida. E essa obra de arte, então, vem para cá, é para chegar agora dia 16, onde vem o pessoal, os mesmos que trabalharam em Aparecida, vêm para colocar essa obra de arte na igreja.
Uma surpresa, com certeza, para os fiéis, devem estar ansiosos para ver essa imagem.
Realmente, a imagem que será colocada é o Cristo Pantocrator, né? É a imagem do Cristo sentado no trono, né? O Cristo Rei do Universo, o Cristo Onipotente. Então, nós temos a cruz suspensa no forro que nós colocamos, que é o Cristo crucificado, e de frente nós teremos o Cristo ressuscitado. Então são as duas realidades, né, de Cristo, o Cristo que foi crucificado, né, mas aquele que também ressuscitou.
Lembrando que as missas acontecem no salão paroquial ao lado da igreja, e inclusive nós estamos aí com a promoção da Feira da Cuca em andamento.
Exatamente. Ontem e hoje, né, nós temos a Feira da Cuca, que é uma das atividades que nós temos para que nós possamos angariar os fundos para ir pagando as nossas contas, né, o nosso projeto. E nós estamos contando, e está sendo uma surpresa muito maravilhosa para nós, a ajuda da comunidade, das pessoas, as doações, está sendo uma grande bênção. E aí, falando em celebrações, né, no domingo, nós teremos, então, um momento muito especial, além do Dia das Mães, o Dia das Mães, Nossa Senhora de Fátima, como você falou, nós vamos celebrar o Dia Mundial das Comunicações com os comunicadores, com todos aqueles que trabalham na área da comunicação aqui das nossas cidades.
Bacana, como é que vai ser essa celebração especial?
Então, nós convidamos todos os comunicadores, todos aqueles que trabalham, né, com a comunicação, repórteres, apresentadores, né, o pessoal de áudio, enfim, todos, para que estejam às 19h lá na nossa comunidade, porque nós vamos fazer um momento de bênção, um momento de homenagem, vamos entregar um presente que foi mandado pelo Papa. Quando ele soube que o pessoal vai, ele já mandou um presente.
Olha aí!
E aí nós vamos...
Já tem gente confirmando presença.
Não, pessoal, exatamente. E aí nós vamos ter esse momento especial valorizando os nossos comunicadores, né, o trabalho que tem, principalmente no que diz respeito à notícia com verdade, né, com verdade, com sabedoria. Então a gente convida todos também da CBN para estarem lá conosco, vai ser uma alegria muito grande.
Obrigada pelo convite, Padre Ederson, uma ótima tarde.
Amém, muito obrigado.
Mariana Onesco, as suas considerações finais, mais alguma questão ao nosso bispo?
Eu gostaria, para encerrar, eu imagino que a resposta poderia ser muito mais longa, mas vamos tentar sintetizar. O senhor falou muito sobre comunicar com sorriso, com alegria. Dá para carregar cruz com alegria também?
A cruz nunca deve ser carregada com dor, com frustração. A cruz sempre é o símbolo da vitória. Por isso que no documento que nós elaboramos, os cristãos leigos e leigos, definimos a espiritualidade dos leigos, a espiritualidade da cruz e da carne. A cruz é para nos mostrar, podemos sim, podemos dar mais, vamos até o fim, não desanimemos. Foi assim que Cristo chegou à ressurreição. E a carne, porque é a relação, é o relacionamento, é o tato, é o contato, é o olhar, é o encantar-se. Então isso é importante, por isso esse sorriso de vocês, ela está muito bem carregado da cruz, porque vocês sabem que tem coisa boa para frente. E da carne, porque vocês têm que sempre ter essa relação, porque vocês se comunicando com alegria, estão também amenizando dores e frustrações de tantos que estão do outro lado. Então vocês têm uma missão muito bonita, vocês merecem também a bênção, a proteção, o carinho, a ternura de Deus, porque vocês, pelo sorriso, mostram e contagiam. Na vida dos outros, é possível sorrir, ter uma vida melhor.
Obrigada pela resposta, Dom Severino. Uma excelente tarde para o senhor.
Que Deus abençoe aqueles que nos acompanham também pela CBN, que possam sentir, nesse momento, um pouquinho mais aliviado. E aqueles que já estão sorrindo, dê um sorriso maior, dê uma gargalhada, para que possa ter muita alegria e seja comunicador, evangelizador da alegria, da esperança e da paz.
Tá certo, ouvimos o religioso Dom Severino Klasen, bispo de Caçador, ele que está acompanhado do padre Ederson Yaroshevics, aqui também dos jovens que o acompanham aqui em Porto União. Maria Escolonê, obrigada pela participação, uma ótima tarde e um bom retorno ao senhor a Caçador.